tiver para orar para mim, além da unção da palavra, para Deus abençoar a minha saúde, que eu atrasei 2 dias de poder falar, mas está tudo dentro da direção de Deus. É, a operação que tive aqui de um tumorzinho, não é maligno, afetou os nervos um pouco da face, então minha boca está tendo um pouquinho de dificuldade.
Oremos. Pai, nós somos muito gratos a Ti por nos trazer a esse lugar, por estar ouvindo os Teus mensageiros, falando nos nossos corações, tocando nas nossas necessidades. Estamos nos aproximando desse momento onde o irmão Roberto vai ser usado por Ti. Nós colocamos a vida dele, mesmo diante dessa dificuldade que ele salientou, nós sabemos que o Teu poder pertence a Ti e o Teu Espírito está sobre ele para nos falar ao coração. Abençoamos essa ministração e abrimos nosso coração para receber com graça no nome de Jesus. Amém.
Eu quero fazer um agradecimento em público pela Clarice, que está aqui. Faz assim, Clarice. Todo mundo está conhecendo a Clarice. É uma médica que, desde o primeiro dia que ela botou os olhos em mim, ela ficou incomodada com esse... É um calombozinho que eu tinha no rosto. Tem o quê? Uns 3 ou 4 anos, né? Aí ela foi insistente, que é o tipo de coisa que a gente não usa, é procurar médico. Então ela insistiu e ajudou a fazer o tratamento para encaminhar para a gente. É, esse assunto de hoje, sobre o livro de Ezequiel, é algo que a gente faz levando 4 meses para estudar. Então, cada assunto, e tem outros que não estão aqui, são as 7 vezes que a mão do Senhor vem sobre Ezequiel. E Deus abriu muito para o meu coração nesses últimos 20, 30 dias. Às vezes eu estava indo para outro local para ministrar, mas esse aqui que ressaltava no meu coração, na minha mente, como o Tony falou esses dias sobre assombro, eu fico assombrado diante daquilo que o Senhor me mostrou no livro de Ezequiel. Ainda tem muitos detalhes, muitas coisas que preciso entender melhor. E a gente vai passar algumas coisas para os irmãos que vai servir para vocês também desenvolver mais. Mas tem uma palavra especial em inglês que fala sobre assombro, bem pequenininho, A-W-E, O. Então, a gente pode ficar assombrado diante de uma coisa gloriosa ou diante de uma coisa terrível também, tá? Então, nosso Deus é terrível, né? Moisés falou, né? Terrível em louvores. Então, a minha ministração vai ser mais do sentido vertical entre a gente e Deus. A gente respeita profundamente a necessidade coletiva e a necessidade horizontal. Poderíamos comparar com o homem e a mulher na família. Tem o lado masculino, que tem que ter visão, que tem que sair, que tem que cuidar, e tem o lado feminino, que é mais de zelar, de cuidar. E a gente sabe que precisa do pastoral e do profético. Então, quando o Abner e o Haroldo estavam comentando sobre o objetivo e o subjetivo, foi um pouco comentado sobre a necessidade de ter sempre o equilíbrio entre os dois. E, inclusive, essa semana, a Clarice teve um sonho profético muito forte sobre um casal, sobre duas pessoas, um rapaz e uma moça, e estavam num barco, e o rapaz insistiu, a moça não queria que ele pulasse no mar, ele queria nadar e ele queria que ela fosse com ele. Aí ele foi sozinho e depois ele entrou em perigo no mar e estava com dificuldade para voltar para o barco. E a moça falou, não, mas é assim que faz, tem uma porta aqui, tem uma chave e a gente vai conseguir juntos. Mas o rapaz não atendeu o conselho dela e ele tentou fazer sozinho e se deu mal e pereceu. Então nós entendemos que o sentido profético funciona muito forte, em que o ministério masculino, né, o ministério da igreja, os ministérios da igreja, igual no livro de Esther, fala sobre Mordecai e Esther. A rainha tinha acesso ao rei. Então nós entendemos que o ministério profético, que é tipo Mordecai, precisa da igreja, que a igreja que tem acesso ao rei. Então esse sonho dela mostrou que juntos eles iam conseguir a vencer, mas o rapaz não entendeu e pereceu. Então hoje eu vou tratar do profético. Mas eu reconheço plenamente que o profeta precisa do pastoral. Mas a igreja, em geral, tem sido muito feminina. A sociedade brasileira e muitas sociedades onde há catolicismo enfatiza a mãe, a grande mãe. Amor de mãe é uma coisa maravilhosa, é essencial, fundamental no lar. Mas família, em Efésios 3, onde Paulo diz que toda família toma sua origem da primeira família, que é a Trindade. A própria palavra pater é pai, e paternidade vem de pater. Família, no grego, a palavra família vem da palavra pai. Então há uma necessidade de paternidade na sociedade no sentido natural, e há uma necessidade na igreja, em geral, no mundo, do profético. Então eu vou tirar algumas lições do profeta Ezequiel, entendendo que não é profetas do Velho Testamento, mas eu queria só que vocês anotassem, fora desse diagrama aqui, eu queria só que vocês anotassem três passagens básicos para uma base que precisa dos profetas para os últimos dias. Que muitos têm a impressão que não precisa mais de profetas, e na verdade o Novo Testamento não dá muita ênfase, fala mais em apóstolos, fala em apóstolos e profetas, mas dá mais ênfase para os apóstolos, na atuação, na descrição do Novo Testamento. Mas vocês podem anotar Mateus 17, onde Jesus foi transfigurado, eu não vou pegar os versículos, mas Mateus 17 fala sobre a transfiguração. E quando desce do monte, eles perguntam para Jesus, por que diz que Elias tem que vir primeiro? Qual foi a resposta de Jesus? Elias virá e restaurará todas as coisas. E eu vos digo que ele já veio. Jesus deu duas respostas. E aí vocês anotam Malaquias 4, de 4 a 6, onde Jesus está referindo, né, e João Batista refere a Elias, Malaquias 4, 4 a 6, onde ele fala, enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então nós não vamos entrar em detalhes nisso, mas pela resposta de Jesus em Mateus 17, nós temos uma boa base de que tem que ter um ministério profético antes da segunda vinda do Senhor. Que João Batista foi o cumprimento antes da primeira vinda, e vai ter um ministério profético, não de um indivíduo, mas de uma companhia profética, que poderemos chamar também do exército de Joel. No capítulo 2 de Joel, fala do exército de Joel, que são muito fortes, que é um ministério profético, tá? Que tem uma missão não só de abençoar, mas de trazer julgamento à terra. Capítulo 2 de Joel fala do ministério profético, que são muito fortes, e fala que na frente é um jardim e atrás um deserto assolado. E nós sabemos que o ministério de Elias, qual foi o primeiro milagre de Elias do sobrenatural na vida natural, na vida atual de Elias? Qual foi o primeiro acontecimento? Elias é famoso pelo fogo que desceu do céu, mas isso não foi o primeiro acontecimento. Depois temos músicas sobre a chuva, eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão, mas esse também não foi o primeiro. Qual foi o primeiro acontecimento na vida de Elias? Parar de chover. Então, o ministério profético, igual Jeremias 1, acho que verso 9 ou 10, fala, eu te envio para destruir, para desarraigar, para arrancar, e depois edificar e plantar. Então, o ministério profético é para abrir o caminho para a graça do Senhor chegar. Então, nós temos que perder o medo do negativo. Meu pai teve isso é uma das coisas básicas na vida no ministério de meu pai. de entender o negativo e o positivo. Os fios de energia têm o negativo e o positivo. E eles têm que ficar separados até que entram na lâmpada ou no motor. O negativo e o positivo são necessários. Então Deus, né, Isaías 45, fala sobre a luz e as trevas. Deus, é difícil até de entender, Deus criou a luz e as trevas. Então as trevas realçam a luz. Então tem que entender e não ter medo. Meu pai nos criou, nós somos 6 filhos de meu pai, todos com casamentos, já todos têm mais de 20, 30 anos de casado, sem nenhum divórcio, sem nenhuma traição, com os filhos no caminho do Senhor. Coisas que meu pai deixou conosco e nós não tivemos trauma das disciplinas dele. Eu nunca por um minuto pensei que meu pai não me amasse. E nós fomos criados com muito rigor. Então a disciplina, o negativo, faz parte da natureza de Deus. Antes de eu passar para outras coisas, só queria pedir o Johnny, vir aqui um pouquinho, Johnny, que senão depois eu esqueço. Eu estou falando sobre a vida de meu pai, e foi uma das coisas da vida de meu pai que trouxe essa iluminação sobre esse profeta Ezequiel. E meu pai foi um exemplo de algumas coisas que eu vou ilustrar aqui, e às vezes eu não falo muito com o Johnny, eu vou fazer isso aqui publicamente, porque é oportuno, que ele pegou o bastão de procurar um estilo de vida. Ele deixou de várias oportunidades na vida dele. Ele abandonou várias coisas. Ele é casado, tem 3 filhos homens maravilhosos. E ele mora lá na chácara em Montemor. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer como ele, mas alguns são pioneiros. E Deus falou antes de meu pai morrer que ele ia ver, como Simeão viu o nené antes dele morrer. Deus falou com meu pai, através de várias pessoas, que ele não ia morrer sem ver o que ele sonhava, de ver uma geração servindo ao Senhor. Então, o Johnny e a Elisa e alguns dos nossos filhos, não todos, mas alguns dos netos de meu pai, compraram a visão. Estão correndo atrás para colocar em prática na nossa geração. Deus te abençoe. Ele vai estar ministrando também, né? Agora não precisa todo mundo usar barba igual ele, viu, gente? Isso não faz parte necessariamente. Então eu dei 2 passagens, né? Mateus 17, Malaquias 4, 4 a 6, e Apocalipse 11 fala das 2 testemunhas. Então as 2 testemunhas, a gente crê que é uma pluralidade, mas referem claramente ao ministério de Moisés e Elias, que foram vistos também no Monte Transfiguração. Nós cremos que então Malaquias 4 fala sobre lembrai-vos da lei de Moisés e eu enviarei o profeta Elias. E Apocalipse 11 fala de características das 2 testemunhas que referem a Moisés e Elias. Então é o ministério da lei, o ministério da palavra e o ministério profético, que é mais do espírito, mais de fogo, né? Então vai haver um ministério plural, quando fala 2, refere à pluralidade. Igual no dia de Pentecostes, eles ofereciam 2 pães, 2 refere à pluralidade. Então as 2 testemunhas referem a um ministério, uma companhia profética que Deus quer levantar, e a igreja vai dar à luz. Apocalipse 12 fala sobre a igreja gloriosa dando à luz um filho varão que vai ter autoridade. Então Apocalipse 11 e 12 tem muito a ver um com o outro, sobre um ministério forte que não vai ministrar apenas a igreja. Nós temos uma grande tarefa. Vai até o final desse curso aqui, vocês vão entender mais sobre a tarefa da igreja de ministrar ao mundo. Deus quer tratar com a igreja, mas Deus quer usar a igreja para fluir dela para o mundo, né? Então o ministério profético dos últimos dias vai fazer coisa semelhante ao que os profetas fizeram no Velho Testamento. Os profetas chegavam diante dos reis e falavam, assim diz o Senhor. Então, nosso assunto de Ezequiel é de trabalhar, preparando nossas vidas para ser um povo profético, para anunciar a volta de Cristo. Amós 3 fala que Deus não faz coisa alguma na terra sem primeiro revelar seus segredos aos seus profetas. Então nós temos que estar preparados para anunciar a vinda do Senhor, que vem de duas formas: de grande alegria para seu povo e de grande tristeza para o mundo. E nós vamos ver aqui no profeta Ezequiel como que Deus tem amor e carinho mesmo para aqueles que estão perecendo e que talvez nem vão arrepender. É impressionante, é assombroso. O amor é amor, amor incondicional, amor que não deseja que ninguém se perca, amor que avisa e alerta, mas não força a barra. Deus não invade nossa vida, Deus quer trabalhar em nossas vidas. Deixa eu ver se ficou alguma coisa antes da gente entrar nessa coisa aqui. Então vamos primeiro pegar, não tem jeito de explicar muita coisa sem a gente primeiro pegar cada um. Então nós vamos passar de um em um aqui, ver rapidamente, e nas outras duas aulas, eu tenho hoje e mais duas aulas, depois, hoje nós vamos pegar uma visão rápida de tudo para a gente sentir. Eu coloquei em vermelho aqui, porque é coisa que eu não tinha percebido. Eu pegava detalhes por detalhes, que igual o Cristóvão falou, tem várias maneiras de entender a palavra, tem uma visão microscópica e tem uma visão macro, né? Então, eu pegava os detalhes e ficava muito impressionado com detalhes. Agora, nesse último mês antes desse curso, Deus me mostrou como que o livro de Ezequiel se resume aqui nesse foco central. Eu coloquei os capítulos aqui, 3 capítulos na introdução, 4 capítulos no treinamento, a maior força, o foco central são 17 capítulos, 8 capítulos falando com as outras nações, 7 capítulos mais para o lado de restauração e os últimos 9 capítulos falando do templo do final. Então, o foco do livro, eu não coloquei aqui, mas se alguém quiser colocar, esse aqui é o capítulo 24, tá? Esse dia 10 do 10 do 9. E outra coisa para explicar, essas datas que o Ezequiel dá, começando aqui no primeiro capítulo, são as datas do cativeiro que o Ezequiel, porque o cativeiro que saiu de Jerusalém para Babilônia foi em 3 levas. Então Daniel e Ezequiel foram provavelmente na primeira leva. Então eles falam do cativeiro do rei Joaquim, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, porque foi a primeira leva que foi para Babilônia. Então as datas são baseadas no cativeiro do rei Joaquim. Então a força toda, nós vamos mostrar que ele vai ficar mudo por 7 anos e meio. Então esse vermelho aqui é o foco central do livro. E dentro desses 7 anos, ele tem 1 ano de preparação. Ele tem 3 anos e meio de muita profecia, e daí ele realiza, aqui começa o cerco de Jerusalém. E aí Jerusalém é tomada, então esses últimos 3 anos, Jerusalém já está sendo destruída. E aí o peso de Deus sai de Jerusalém e começa a falar com as outras nações, tá? Aí vem um período mais de silêncio, alguns poucos capítulos de restauração, e 14 anos depois daqui, ó, aqui é 5 do 10 do 12, e aqui, 14 anos depois, ele recebe a visão gloriosa do templo final. Então vamos voltar no início, capítulo 1, só para verificar se a gente tivesse conseguido avisar os irmãos para ler o livro de Ezequiel de antemão. Tem um mestre da palavra, o irmão Christian Chen, quando ele vai fazer um encontro, ele pede as pessoas para ler várias vezes aquele livro antes de chegar, porque consegue aproveitar mais, né? Capítulo 1 de Ezequiel, então. Como meus alunos sabem, e eu sou discípulo de meu pai, a gente gosta muito do número 7. E a gente, às vezes, força a barra um pouquinho, mas muitas vezes acontece espontaneamente. Então, o 7 também está no coração de Deus. É um ciclo completo. Então, tem 7 menções da mão do Senhor no livro de Ezequiel. No capítulo 1, aqui de Ezequiel, então, versos 1 a 3. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então vamos focalizar só rapidamente nessa primeira parte, e não é a minha intenção também tirar tempo com isso. Então anotem Apocalipse capítulo 4, versos 1 e 2. Segure aí em Ezequiel e vamos para Apocalipse 4. Em geral, eu não vou sair do livro de Ezequiel, mas vamos só fazer um paralelo aqui. Em Apocalipse, capítulo 4, mostra como que esse princípio do céu aberto, e os irmãos sabem que a primeira menção da casa de Deus, em Gênesis 28, com Jacó, fala que ele viu uma escada com os anjos de Deus subindo e descendo, e o que, que ele diz? É a porta dos céus. A igreja deve ser, anota aí quem não tiver preguiça de escrever, anota aí que a igreja, a casa de Deus, é a porta dos céus, onde tem que funcionar o céu na terra. A igreja tem que ser a escada, a ponte entre o céu e a terra. Então, como é que a igreja vai ser a ponte se a gente não vê o céu? Então, isso aqui não é um privilégio raro do Ezequiel. Apocalipse 4 fala sobre a porta no céu. Depois dessas coisas eu olhei, e eis uma porta aberta no céu, e uma voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Eu lembro uma das primeiras turmas dos nossos cursos, que a gente começou em 2003. A Raquel não era da primeira turma, né? Na segunda ou terceira, né? A Raquel lá de Botucatu. Terceira, né? Eu lembro de uma menina, ela era bem jovem. Ela veio chorando para mim depois que eu comecei a ministrar sobre a porta no céu. Ela falou, Deus tem... Ela tinha até coisa escrita sobre isso. Ela falou, eu sei que tem uma porta no céu e eu não consigo entrar nela ainda. Há uma porta, é uma coisa que precisa ser atravessada. Existe tipo um véu que está impedindo, mas Jesus já rasgou o véu. Nós temos direito de entrar na plenitude do céu, da presença de Deus, e não estamos usufruindo. Então, há uma porta no céu, há uma voz convidando, e como que a gente entra? Verso 2 diz, imediatamente me achei em espírito. Então, no espírito nós temos asas. Quando nós começamos a adorar e louvar a Deus, nós temos asas. E pelas asas nós entramos em regiões celestiais. Efésios 2 diz que estamos sentados com Cristo em lugares celestiais. É nossa herança. Então, o profeta, ele não tem um privilégio raro. É um privilégio, é um direito de todo mundo. Então, a gente não tem como ser profeta sem ter o céu aberto, ter visões, né? Antigamente, os profetas eram chamados de videntes, né? Voltando para Ezequiel 1, então. A primeira coisa que acontece, que o verso 3 vai contar que a mão do Senhor está sobre ele. Então, a primeira coisa que acontece quando a mão do Senhor vem é ter visões e ter o céu aberto. Verso 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali estava sobre ele a mão do Senhor. Então, a palavra expressa é uma palavra clara. Anota aí que há uma diferença entre ter visão e a palavra expressa. São duas coisas. Então, no movimento pentecostal, tem muita gente que tem visões, sente até arrebatamento, cai no chão, acontece tanta coisa. Aí você pergunta, e aí, o que, que o Senhor te mostrou? Ah, não, eu só senti bem. Não, mas eu não estou desfazendo. É porque você pode ter visão. Você pode falar em línguas, você pode cair, você pode sentir sensação forte, e você, se você não continuar a buscar, vai ficar por isso mesmo. Mas o verdadeiro encontro, a verdadeira mão do Senhor traz visão e vem uma palavra expressa. Então essa palavra expressa vai estar repetido em várias ocasiões durante nosso estudo da palavra aqui do Ezequiel. Então, no capítulo, sobre a questão da visão, então, capítulo 1, eu não tenho muita revelação sobre a questão dos quatro seres viventes, dos querubins, mas é justamente uma confirmação, porque o capítulo 1 é tomado todinho com esses quatro seres viventes, né? Irmão Gerson tem mais revelação, mais entendimento sobre a questão desses quatro seres viventes e as rodas, mas há uma conexão. O capítulo 1 fala sobre os querubins, que eles são a base de conduzir o trono de Deus. Não só em Ezequiel, mas em outros lugares na Bíblia, os querubins estão ao redor do trono. Então, essa visão inicial é os quatro seres viventes que não são apenas angélicos, que um tem rosto, os rostos são de animais aqui da terra e do homem. Então, os querubins não são apenas angélicos, são pessoas, são seres que têm a ver com a criação, com a natureza. Então, tem tudo a ver com essa escada entre o céu e a terra, uma ligação, e os seres, eles conduzem o trono, mas tem as rodas embaixo na terra que acompanham os seres. Então, é uma ligação, que rodas têm a ver com movimento, né? Então, há um movimento na terra ligado com os seres celestiais. Então, isso é o capítulo 1. Quando ele termina no verso, no capítulo, no final do capítulo 1, ele vê o aspecto da glória de Deus e a última frase fala, vendo isto, caí com o rosto na terra e ouvi a voz de quem falava. É bem provável que eu não vou ter tempo de entrar nesse detalhe, mas isso acontece com todas as visões verdadeiras do Velho Testamento e do Novo também. E eu tenho começado a ver isso em alguns lugares. Estive ministrando no carnaval em Ribeirão Preto, e durante o encontro, pessoas tiveram visões, e um dos pastores, ele ficou prostrado por um bom tempo. E quando eu perguntei, alguém teve algo de Deus? O pastor estava prostrado, e ele prostrado, ele falou, eu não consigo levantar, mas eu tive visão do trono de Deus. E não foi só ele, foi outra pessoa também. Então, a verdadeira visão do reino das coisas de Deus ou de um anjo traz fraqueza, traz tremedeira, traz dificuldade no nosso corpo natural. Então, aqui não está muito enfatizado em Ezequiel, mas em Daniel e outros profetas é muito mais claro que as pessoas tremem diante da presença do Senhor. No capítulo 2 de Ezequiel, ele fala sobre o comissionamento, no capítulo 2 e 3. Eu vou falar isso em, talvez amanhã, mas para vocês entenderem aqui, comer a palavra, que para mim é uma das chaves, porque aqui vocês estão observando o seguinte, tem os momentos da mão do Senhor literalmente, tá? Sete momentos de ver a mão do Senhor. Mas não todas as vezes acontece alguma coisa tão para ficar uma impressão tão clara. Então, nessa primeira, acontece três coisas. Ele recebe visão, ele recebe uma palavra expressa, que é o seu comissionamento, e ele é encomendado a comer a palavra. E aqui, quando dá o retorno, eu não coloquei isso como um ponto principal, porque é apenas um efeito sobre a alma dele. Então, não é uma coisa permanente, é uma coisa importante, mas eu coloquei essa numeração vocês vão entender depois a numeração que não acompanha direitinho. Às vezes acontece três coisas numa vez, outra vez não acontece nada, igual aqui. Na quinta vez que ele é liberado, está vendo esses 7 anos aqui? Ele foi colocado mudo aqui dessa terceira vez. Ele ficou mudo durante 7 anos e meio. E aqui vem a mão do Senhor apenas liberando, mas não acontece mais nada. Então não ficou uma coisa substancial. Então aqui a gente não colocou nada, aqui também não ficou uma coisa substancial para marcar. Então, comer a palavra, vamos ver essa terceira parte aqui, no final do capítulo 2 e o verso 3. Verso 2, 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e encha as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Eu vou deixar para entrar em um pouco de detalhes, que isso é muito significativo. Para mim é uma das chaves do ministério profético, é saber comer a palavra. É mastigar, e os animais limpos da Bíblia são animais que ruminam. Então, ruminar a palavra, mastigar, é o processo de mastigar na boca, entrar no sistema digestivo, passar dentro do sistema para a corrente sanguínea, né? Então, é um processo, depois que a palavra estiver dentro de você, você vai profetizar naturalmente. Esses dias eu estava num lugar, nós fomos para Rio Grande do Sul, semana atrasada, aí a gente teve um final de semana junto, aí numa reunião informal, domingo à noite, já tinha tido as ministrações, aí um dos irmãos perguntou, e agora, o que a gente faz com a palavra? Como que a gente ministra a palavra? Eu falei, você entendeu o que você ouviu esse final de semana? O que você ouviu? Ah, que eu tenho que aprender a ouvir de Deus. Aí eu falei, e você ouviu de Deus já? Você já está querendo sair falar? Você já ouviu de Deus? Eu estou falando que você tem que aprender a ouvir. Agora você já está querendo sair correndo? Então, o mastigar a palavra é a palavra entrar no seu organismo espiritual. O comer a palavra é fundamental. E depois a palavra profética vai vir. Quando diz em Amós 3, ele diz, rugiu o leão, quem não estremecerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Irmãos, eu quero dizer para vocês na autoridade profética que vai chegar um momento que nós vamos sair do nível de profetizar no tipo assim, será que eu falo? Será que eu não falo? Não é assim que a gente faz? Será que eu falo? Meu amigo, Deus vai levantar pessoas tão ligadas ao coração de Deus e tão ligados àquilo que está acontecendo, que você não vai conseguir ficar calado. Jeremias tentou ficar calado e começou a roer. E ele falou, por favor, Senhor, eu vou voltar. Aí Deus falou, tira o precioso do vil, separa o precioso do vil, aí você vai voltar a ser a minha boca. Né? Então nós vamos falar aí mais isso outra hora. Agora o terceiro acontecimento, não, é o segundo aqui, né? Quando vem a mão do Senhor, eu retorno. No capítulo 3, verso 14. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito. O original fala no calor da ira do meu espírito, na indignação do meu espírito. Mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui a Tel Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar,
e passei a morar onde eles habitavam, e por sete dias assentei-me ali atônito no meio deles. Irmãos, eu nunca tinha reparado tanto, mas a mão do Senhor vem e fica um efeito, quando termina um efeito, começa outro. Porque aqui, por exemplo, aqui eu marquei as datas. Aqui começou nesse dia, ele vai voltar no mesmo dia, aí ele fica 7 dias, logo após os 7 dias vem o próximo encontro. Aqui ele fica mal apenas 1 ano. Aqui ele fica 1 ano, mal termina esse ano de um propósito específico, começa esse outro aqui. Então, quando termina o efeito de uma experiência, vem outro efeito. É muito intenso. Então, aqui, o efeito dele voltar dessa primeira experiência, ele teve a experiência de ver os céus abertos, de ter uma palavra expressa, de ser comissionado, de comer a palavra. Quando ele volta, ele tem um efeito de ficar 7 dias atônito, sentado no meio do povo. O calor da ira, da amargura, às vezes a gente tem que processar a coisa, a gente não tem condição de falar com as pessoas, que a gente vê as coisas como Deus vê, a gente não pode falar nada, tem que ficar ruminando, mastigando, até que Deus dá a direção. No mesmo capítulo, então, porque aí verso 16 fala, fim dos 7 dias veio a palavra do Senhor, e nós vamos para o verso 22. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse, levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito, me pôs em pé, e falou comigo, e me disse, vai, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. Ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas, quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Aí no capítulo 4, que eu coloquei tudo dentro de uma sequência só aqui, verso 4, ele vai ficar deitado sobre o lado esquerdo, verso 5, é por 390 dias. Depois ele fica, verso 7, 40 dias do outro lado em favor de Jerusalém. E verso 8, eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Então, aqui acontece do dia 5, e aqui é 7 dias depois, e aqui acontece... Acho que eu esqueci de colocar o ano. Mas aqui é 7 dias depois. É aqui que começa. É aqui que está faltando, depois eu coloco aqui. Que por enquanto começa 7 dias depois disso. Mas é preciso colocar aqui para poder os irmãos se situarem. No capítulo 8, meu óculos é só para de longe, então eu tenho que tirar o óculos para poder. Faltou uma data aqui. Quem tirou foto antes daqui perdeu a data aqui. Então, desde esse dia que ele ficou marcado para ficar mudo, até o próximo que vem a mão do Senhor, aqui é no mês 4 do 5, e aqui é no mês 6 do 6. Então ele ficou deitado, coloca aí quem puder colocar, deitado aqui, ó. Ele ficou deitado por 1 ano e 2 meses. 390 dias mais 40 dias dá 430 dias, são 1 ano e 2 meses, e às vezes até passa um pouquinho. Então, aqui ele ficou literalmente deitado, limitado. Então, ele ficou limitado. Depois, quando nós chegarmos aqui, a gente vai colocar várias formas durante o livro, que ele não fica marcado só dessa vez. Tem marcas profundas na vida de Ezequiel, mas o primeiro é ser mudo. Ele fica mudo por 7 anos e meio. Ele deixa de ser mudo aqui no dia 5/10/12, quando vem a notícia que Jerusalém realmente foi destruído. Ele só consegue falar profetizando. Então, a lição disso aí é que Deus não quer que a gente fale segundo a carne. Quem gostaria de ficar mudo literalmente e só poder falar o que Deus quer que fale? Coisa tremenda, hein? O Espírito Santo quer nos ensinar a não falar. Em um dos artigos do Impacto, né, aquele, acho que fala sobre aquietai-vos, né, tem um artigo que fala que, eu não lembro o nome da pessoa, ele sentiu que ele falou algo que não devia ter falado na reunião, ele começou no Espírito e falou além do que falava, ele ficou meses debaixo do peso de ter errado, de não ter falado o que Deus queria. Deus quer nos trazer a sensibilidade de só falar o que Ele quer que fale. Agora, dentro desse ponto, volto para o capítulo 3, eu vou só mostrar 3 níveis de ficar, aqui a minha Bíblia fala encerrar, ficar limitado, encerrar, ficar limitado. Tem 3 maneiras que Deus fala sobre ser limitado. No capítulo 3, quando ele fala primeiro no verso 24, Deus fala com ele, vai e encerra-te. Então vocês colocam que Deus quer que a gente voluntariamente se limita. Deus fala com ele, vai para a sua casa e fica lá, encerra-te. Só que aí no verso 25, ele fala, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Ficou muito, muito vago essa aí, eles. Quem são eles? Lógico que não são as pessoas. Mas, de alguma forma, Deus nos limita por circunstâncias, por várias coisas, principalmente as circunstâncias. Então, primeiro, você precisa te limitar. Deus falou, vai, encerra-te. Depois ele falou, eles te ligarão com cordas, eles te prenderão, eles, circunstâncias. Mas no capítulo 4, no verso 8, diz, Deus fala claramente, eu vou parar de disfarçar. Deus fala, eu vou falar claramente, eu te prenderei. Então, às vezes a gente culpa as circunstâncias, culpa as pessoas, culpa os familiares, por você ficar limitado, não consegue realizar o que você quer. Deus falou, não, mas é eu que estou fazendo. Então, são 3 níveis. Voluntário, por si próprio, outras coisas, outras pessoas e o próprio Deus. Vamos para o capítulo 8 agora. Hoje eu estou pegando uma visão geral, para os irmãos sentirem a visão geral, e amanhã e depois a gente vai pegar mais os aspectos. Capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali como a glória que eu vira no vale. E ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá e eis que do lado do norte, a porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Então, esse aqui é um dos mais dramáticos. A mão do Senhor caiu sobre ele, e a mão do anjo pegou ele pelos cachos da cabeça e levou ele. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que o contexto do livro é que o Ezequiel está em Babilônia. É muito importante quando vocês lerem os profetas, quando vocês lerem os livros da Bíblia, entender aonde que é situado. Eu esqueci essa parte. O profeta Ezequiel... Ah, eu falei que ele foi levado na primeira leva, mas não destaquei suficientemente. O profeta estava em Babilônia, mas a preocupação está toda voltada lá para Jerusalém. Porque ainda tinha judeus lá e o templo e a cidade não tinham sido destruídos. Então, atenção, agora aqui na visão, ele volta para Jerusalém. E aqui nós estamos situados, que o começo do cerco vai começar no dia 10 do 9, no mês 10 do 9. Isso aqui, literalmente, ele vai ter uma experiência forte aqui, no capítulo 24, no exato dia que Nabucodonosor cerca Jerusalém, lá em Israel, o profeta recebe um baque forte de Deus no mesmo exato dia. Então, o peso de Deus, nós estamos aqui. Ele está sendo marcado, agora nós estamos aqui no capítulo 8. Aqui ele ficou deitado por um ano, representando o cerco. A preocupação de Deus, o foco central do livro, é um grito de Deus, é uma intercessão sobre a tomada de Jerusalém. E o que me faz ficar assombrado, ficar até sem um pouco entender, pois se o cerco e a destruição era inevitável, por que que Deus fez tanto dentro da vida do profeta? Porque a comunidade dos judeus lá em Babilônia precisava de entender, e os profetas precisavam de ficar registrados, porque na época de Jesus, depois da restauração do cativeiro, os judeus nunca mais entraram em idolatria. E Deus dirigiu, deu falar com vocês agora, quarta, quinta e sexta, depois do Cristóvão, deixa eu falar uma colocaçãozinha que eu queria fazer, vocês tiveram o privilégio de ver Cristóvão emocionado. Porque isso não é normal, não. Vocês tiveram o privilégio de sentir o Cristóvão, que ele é bem, bem mais frio, assim, mais sem emoção. Ele sente profundamente, mas ele não mostra. Então, hoje ele ficou comovido. Então, Deus dirigiu, que eu ia falar segunda-feira junto com ele. E Deus dirigiu de eu ficar para falar hoje. Então, o Cristóvão preparou o caminho sobre idolatria. Então, ficou bem dentro do que o Espírito Santo queria falar com vocês. Então, hoje de manhã, vocês ouviram sobre idolatria. E essas coisas que acontecem aqui no capítulo 8 de Ezequiel, não são literais. Deus está mostrando para o profeta, figuradamente, mas o que realmente estava acontecendo nos corações dos judeus. Então, o que Deus queria com Ezequiel e com essa comunidade de judeus, além de ficar registrado para a história? Esse tempo do declínio e essa preocupação de Deus sobre seu templo, sobre sua casa, sobre seu povo, sobre essa cidade querida. Mas Deus não tem compromisso com aquilo que está errado. Deus não tem compromisso com coisas sagradas. A arca foi destruída, o templo foi destruído, né? Nunca mais a arca voltou. Deus não está preocupado com as coisas exteriores em si, né? Então, a gente vai tentar entender um pouco sobre o que Deus está fazendo com Ezequiel e através de Ezequiel com a nação de Israel
e o que, que tem para utilidade para nós hoje, a intensidade de Deus de trabalhar com datas, de trabalhar com coisas específicas, de colocar o profeta deitado, de colocar o profeta mudo, de profetizar, de preocupar. Então nós estamos aqui no capítulo 8, a questão aqui é ver a casa de Deus como Deus vê. Eu coloquei resumido, mas ver a casa de Deus como Deus vê. Então, repetindo o verso 8 aqui. Filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Então, essa pergunta de Deus. Então, às vezes a gente ouvindo o Cristóvão, a gente fala, idolatria, igual ele falou, isso não é, está certo, mas isso não é comigo. Por que tanta seriedade? Mas graças a Deus o Espírito Santo confirmou e os corações foram comovidos. Mas a gente tem uma dificuldade, nossos corações são duros. Então a palavra vem roendo, a palavra vem martelando, a palavra vem nos quebrantando. Então Deus tenta, não só por palavras, mas igual eu pedi o Johnny para vir aqui, Deus está procurando estilo de vida. Eu não deixei muito claro quando o Johnny veio, que meu pai estava preocupado com estilo de vida. Porque uma das lições que nós vamos tirar aqui do profeta Ezequiel, que não é só a pregação. Deus vai usar nossas vidas, nosso estilo de vida, como pregação. E até que ponto que isso vai acontecer com Ezequiel? É coisa que deixa a gente assombrado. Aqui, quando ele estava deitado, no capítulo 4, ele teve que comer, tem diferença, tem dúvidas sobre as traduções, porque era esterco de homem ou esterco de vaca, e eu, no inglês dá a entender que era misturado na comida. Que quando eles passavam fome, eles usavam estruma de pombas, de animais, até para comer. Agora, de humano, eu não sei. Né? Alguém sabe sobre... Era cozinhado em cima, né? Mas de qualquer maneira era uma coisa muito imunda, né? Então, as medidas que Deus levou o Ezequiel para sentir, para testemunhar para o povo, né? Então, essa questão de idolatria, ele viu essa minha imagem de ciúme e durante o capítulo ele vê os anciãos adorando o sol, adorando imagens a coisas abomináveis. Nós vamos tratar mais com isso nas nossas próprias aulas, próximas aulas. Vamos para o próximo, então. Ver como Deus vê. Agora, o próximo encontro vai ser aqui, mas vamos ver só um pouquinho sobre essa questão aqui, que aqui não fala especificamente da mão do Senhor. Agora, aqui, vê como Deus vê, do capítulo 8, aqui ó, do capítulo 8 até no capítulo 24, são 17 capítulos. Então, Deus libera a unção profética, temos os grandes capítulos de Ezequiel, capítulo 16, capítulo 20, são grandes capítulos como Deus vê seu povo. O capítulo 16 é uma mensagem tremenda sobre Deus encontrar Israel como se fosse uma menina abandonada, uma menina órfã, e Deus falou, vive. Aí ela cresce a ser moça, aí Deus casa com ela. E aí ela pega as riquezas de Deus e começa a adulterar. Capítulo 16 diz aqui, eu conto como se fosse uma moça, né? Começa com uma menina. São três experiências no livro 16, no capítulo 16 diz aqui, ele mostra as três experiências básicas que todo mundo tem, e nós, como povo de Deus, temos que passar por essas três experiências. Primeiro, é a festa de Páscoa, converter. Segundo, é a festa de Pentecoste. Quantos aqui conhecem as festas, sete festas? Basicamente, são três festas. Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Então, no livro, aqui no capítulo 16 de Ezequiel, é a experiência de converter, é a experiência de entrar em casamento como jovem, Mas aí ela é inocente, ingênua, aí ela não dá valor, a igreja apostólica degenera e começa a usar as bênçãos de Deus. Isso acontece em quase todos os avivamentos, né? A gente começa a usar a glória de Deus, atribuir para si e engrandecer o nosso próprio nome. Isso é prostituição, né? E aí no final, Deus disciplina, Deus castiga, mas Deus restaura e traz a igreja, traz a mulher a uma experiência final de ser perdoada, de ser abençoada, de voltar ao nível normal diante de Deus. Então aqui, esses 17 capítulos, vamos para o capítulo 24 para ver o foco central e que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender o peso desse livro, que para mim é o foco central do livro de Ezequiel, porque por coincidência, porque os capítulos foram colocados pelos tradutores, mas Ezequiel tem 48 capítulos e o capítulo 24 fica bem no meio do livro, né? Veio a minha palavra do Senhor em o nono ano, no décimo mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas, as espáduas, encha de ossos escolhidos. Pega do melhor do rebanho e empilha lenha debaixo dela. Faz-a ferver bem e cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou sobre penha descalvada e não sobre a terra para o cobrir com pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa penha descalvada para que não fosse coberto. Porque assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária! Também eu farei pilha grande, amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela e se consuma a sua ferragem. Trabalho inútil. Não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse, será assim e eu o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos, segundo os teus feitos, serás julgada, diz o Senhor Deus. Então essa parábola não é tão difícil de entender. Às vezes tem uns termos que parecem até um pouquinho contraditórios. Mas basicamente a cidade é a panela e as pessoas são a carne. E a carne precisa ficar cozida. Precisa ser um alimento para abençoar outros lugares. Mas a panela está contaminada. E aí ele manda tirar a carne e os ossos e tentar purificar a panela. A estrutura, o sistema, a coisa toda. Há uma contaminação dentro da cidade. É o que o Cristóvão mostrou. E aí o verso 11 fala: Porás a panela vazia sobre as brasas para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundício dentro dela e se consuma a sua ferragem. Trabalho inútil. Não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo.
Isso me assustou muito, a gente fica impactado, a gente fica assombrado diante de certas comparações na Bíblia. E que Deus nos ajude a ser uma geração que não tenta remendar os outros velhos, que não tenta fazer a nossa justiça valer. O pecado, a carne, a glória própria é um fermento. Que se você tiver 99% bom e 1% de fermento, aquele fermento vai contaminar o resto do que está bom. Então, quando ele diz, coloca a panela vazia e coloca fogo até que o metal se fica candente. Gente, isso é um fogo absurdo para tentar purificar a panela. Aí ele fala, inútil. A ferrugem não sai. Tem que destruir. Por isso que Jerusalém foi destruída. Porque a ferrugem estava praticamente dentro do DNA. A ferrugem não saía, não soltava. Eu lembro uma vez a minha esposa deixou uma panela queimar no fogo, esqueceu dela. Depois ela jogou a panela fora, que não conseguiu limpar ela. Então, que Deus nos ajude a entender que nós não somos melhor de nenhuma das outras gerações. Todo avivamento na história da igreja teve seu corrompimento. E nós somos iguais. Mas Deus tem a sua solução. Mas só que nós temos que chegar verdadeiramente ao ponto zero. Eu errei esta semana, mas segunda-feira eu vou melhorar. Não vai. Não vai. Eu errei este ano, no ano novo eu vou ter determinação. Não é isso que Deus está procurando. Existe um outro pacote profético em Jeremias, se vocês quiserem anotar e depois dar uma olhada, é do capítulo 29, que Jeremias é bem pessimista também. Ele é um profeta bem chorão, bem pessimista, e o Jeremias é contemporâneo, ele é paralelo com Ezequiel. O Jeremias está lá em Jerusalém e o Ezequiel está em Babilônia e eles estão tratando ao mesmo tempo o mesmo problema. Mas quando chega no capítulo 29, começa um pacote de 5 capítulos, do 29 a 33, de capítulos de restauração. Mas a hora que você tiver prazo, o foco central, não vou entrar em detalhes dos 5 capítulos, mas o foco central para mim é a chave. Que não é muito percebido, porque todo mundo conhece Jeremias 31, que é a profecia mais famosa da nova aliança da Bíblia. Jeremias 31, 31 a 33, né? Fala sobre a nova aliança. Mas não tem como chegar no 31 sem passar pelo 30. Então a chave do capítulo 31 de Jeremias é capítulo 30, onde ele diz que o teu pecado é impossível. Ele falou, você é um caso perdido. Então, num carro, a gente fala perca total. Então, quando o exército quer se render e sabe que não consegue ir, levanta a bandeira branca. Então, Deus tem que nos levar. Essa é uma das funções do ministério profético, é levar o povo ao verdadeiro desespero. Vocês que são jovens, não precisa vocês tentar e não nos ouvir que somos mais velhos. Vocês vão cair nos mesmos erros nossos. Nós tivemos um grande mover de Deus em Rubiataba, Goiás. Teve mover de Deus em várias cidades do Brasil, não só através de nós. Na Argentina teve grande mover de Deus. Mas hoje, como é que está a situação? Alguns anos atrás, meu cunhado estava numa conferência de pastores e tinha um pastor argentino bem antigo. Ele falou, por favor, ele falou para os brasileiros, ele falou, por favor, o que está acontecendo no Brasil? Porque a Argentina morreu a vida espiritual. As esposas dos pastores que estão conduzindo as igrejas. Então, a necessidade do mover de Deus é geral. Então, os avivamentos, Atos 3, deixa eu só falar sobre a questão de avivamento. Atos 3, versos 20 e 21. Do verso 20 até 22, fala sobre tempos de refrigério, que é avivamento, e tempos de restauração de todas as coisas. tem tido avivamentos, mas avivamento não necessariamente soluciona. Se você tem um outro verso, se você tem uma estrutura, eu não estou falando sobre a estrutura da igreja, do prédio, das coisas em si. São estruturas mentais que o Abner e o Eliasaf estão tratando sobre fortalezas em nossas cabeças. Essas são as estruturas erradas. A idolatria exterior e a idolatria interior. Então, essas estruturas de mente faz com que a gente tropeça, que a gente cai. Então, você quer remendar a sua alma, é perverso. Nós temos a semente do diabo no nosso DNA. Nós somos nascidos, João 8 fala claramente. Jesus falou para os judeus, vós sois do diabo. Não, nós não somos. Primeiro Jesus falou indiretamente. Ele falou, nós temos Abraão como pai. Aí Jesus falou, não. É, mas nós não somos bastardos. Ele falou, se vocês fossem filho de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Aí ele falou claramente, vós sois filhos do diabo. Então, o DNA nosso é sem solução. Então, essa graça abundante que o irmão Tony ministrou para nós sobre a centralidade de Cristo, é um bálsamo, é maravilhoso, mas para receber a abundante graça, tem que entender a nossa inutilidade. Não adianta tentar pegar a palavra da graça e tentar aplicar no meio de um terreno todo sujo e misturado. Deus quer purificar nossos corações pela palavra e trazer o verdadeiro arrependimento. Então, voltando para o nosso texto, o Ezequiel 24, ele usa essa parábola muito forte e acontece literalmente, ele recebe essa palavra profética, esta parábola, no dia que Nabucodonosor começa a cercar Jerusalém. Agora olha o verso 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faça lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz, segundo me havia dito, me havia sido mandado. Então me disse o povo, não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo. Eu lhes disse, veio a minha palavra do Senhor dizendo, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo da vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis. Nas vossas iniquidades gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo da sua alma e a seus filhos e as suas filhas, nesse dia virá ter contigo alguém que escapar para te dar a notícia pessoalmente. Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo. Assim lhes servirás de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Escreve uma pergunta que eu fiz nas minhas meditações, uma pergunta simples. O que é necessário para Deus tornar sensíveis os nossos corações? O que é necessário?
para Deus tornar sensíveis os nossos corações. Eu não estou dizendo que vai acontecer de Deus tirar alguém da nossa família. Eu não estou dizendo, eu não estou querendo aqui fazer um paralelo aqui. No avivamento de Azusa, no início do século passado, o Frank Bardaman, que foi um dos grandes intercessores, Deus tirou a filha dele de 2 anos para ele chorar pelo avivamento. Você tem 2 meninas, né? Deus pode tirar uma menina para você sentir alguma coisa? O que é necessário para a gente poder pregar com autenticidade? O que Deus fez com Jonas? Jonas foi pregando ali dentro de Nínive. Tranquilidade, caminhando no meio da cidade. Diz que é uma cidade muito grande, 3 dias de atravessar a cidade. Essa cidade vai ser destruída. Essa cidade dentro de 40 dias vai ser destruída. E o povo começou a arrepender e chorar, e jejuar e clamar. O Jonas falava assim, tranquilamente. O Jonas não estava com peso pela cidade, não. Mas ele tinha passado pela barriga do peixe. Havia uma autenticidade que Deus é Deus. E a palavra dele fez a cidade inteira arrepender. O que é necessário para nós falarmos da volta de Cristo? Da dor que Deus sente pela sua igreja. Tanto Pedro como Jeremias falam que o juízo começa na casa de Deus. Onde está? O que é o problema da nossa insensibilidade? A gente falou hoje de manhã sobre a doença da lepra, que a gente não sente dor. Deus quer restaurar a verdadeira intercessão. E na falta de sacerdotes, Deus levantou profetas. Então o profeta Ezequiel, ele não apenas profetizou, ele estava com o papel de intercessão. Então no dia, agora para que isso? Para que isso tudo? Esse aqui é o centro do livro. No dia 10 do 10 do 9, no dia que Jerusalém foi cercado, lá longe, lá em Israel, e ele cai em Babilônia. E aí as pessoas perguntam para ele, o que está acontecendo com você? Deus falou, o objeto do meu mais alto, do vosso mais alto orgulho, o anelo da vossa alma, eu estou destruindo o meu santuário. Aí o profeta, com sua esposa falecida, ele conseguiu transmitir alguma coisa. Acho que eu vou parar por aqui e permitir o Espírito Santo trabalhar um pouquinho. Tem os outros pontos aqui, mas já deu para... Essa aqui é o centro, tá? Então, essa parte panorâmica, eu não cheguei nessa parte, mas deu para pegar a parte principal. Vamos permitir o Espírito Santo trabalhar em nossos corações. Eu não tenho ideia clara do que Deus quer fazer conosco, mas Deus é bom, mas a gente ter medo de sofrer, ter medo de sentir dor, não é de Deus. Eu não gosto de sofrer, mas Deus tem um chamamento para sermos sacerdotes. Moisés intercedeu pelo povo ao ponto de pedir que Deus tirasse seu nome do livro da vida em favor do povo. Paulo teve esse desejo também, né?